Bom, então, se me permitirem, começaríamos os nossos trabalhos, até porque teremos sempre a limitação horária do início do plenário, hoje com declarações políticas. Agradecer desde já a disponibilidade para estarem presentes aqui na Assembleia e o vosso exercício de cidadania de trazerem uma petição pública e a discussão a esta casa. A dar uma primeira nota, estão representados nesta audição os grupos parlamentares do PSD e do Partido Socialista. Este é sempre um dia difícil para os grupos parlamentares mais pequenos poderem estar presentes, até porque hoje a sessão plenária tem como tema as declarações políticas e, portanto, há sempre aqui uma maior dificuldade de articulação dos grupos parlamentares. Entretanto, alguns dos grupos parlamentares se juntar sem prejuízo de já ter começado a vossa intervenção, obviamente terá essa mesma intervenção. Explicar muito telegraficamente o funcionamento desta audição, desta reunião, apenas que terá obviamente flexibilidade, mas os tempos regimentais estão assim propostos. Seria uma intervenção inicial de 10 minutos, poderá ser dividida pelos diversos interlocutores, se assim o entenderem. Depois terá a palavra cada grupo parlamentar para uma intervenção de 3 minutos. E depois terão para responder à globalidade das perguntas que forem colocadas pelos grupos parlamentares, terão 10 minutos finais para desse mesmo encerramento. Se assim estiverem em condições, julgo que será, agora não sei se será engenheiro ou doutor, eu presumo que estaremos numa situação rara de só estarmos engenheiros na sala. Senhora deputada, não devia. Inicialmente estaríamos entre engenheiros, mas enfim, se assim for seu entendimento, não sei se será o engenheiro António José Ribeiro a iniciar a palavra e, portanto, dar-lhe desde já a palavra.
Ok. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Carvalho, senhores deputados, por esta oportunidade que nos dão de alguma maneira, apresentar aqui a argumentação base para a justificação da petição que nós lançamos. Em primeiro lugar, queria referir e falar sobre o conceito de obra sem projeto elaborada por engenheiro eletrotécnico habilitado. Ora bem, há vários projetos obrigatórios, a quando digamos, de uma construção, que são obrigatórios: água, saneamento, gás, estruturas. E outros, num total de cerca de 12 projetos. E se perguntarmos a um cidadão comum: e o projeto de eletricidade? Ah, esse não é necessário. Todos os outros são necessários, e o projeto de eletricidade ficaria dispensado até aos 41,4 kV-amperes. Por outro lado, o conceito de realização de uma obra sem projeto é um conceito estranho. Não há um guia pensado e, portanto, sujeito a erros. Com projeto, trabalhado por um engenheiro eletrotécnico creditado para o fazer, a probabilidade de erro é marginal e, mesmo assim, poderá, em fase de instalação, ser detectado e corrigido a tempo. Se não houver projeto, perde-se esta prerrogativa. As questões mais importantes são estas que vou falar agora: questões de segurança de pessoas, animais e bens. E começava por uma referência que é capaz de chocar algumas pessoas, mas que é uma verdade: a eletricidade mata. Este ano já ocorreram 3 acidentes fatais divulgados, 2 adolescentes e uma criança. E então coloca-se a questão: a perigosidade está? Onde está a perigosidade? E nós afirmamos: a perigosidade não está na potência. Não tem a perigosidade, a eletricidade não está na potência. E, portanto, para nós é estranho que se limite os 41,4 kVA. Abaixo dos 41,4 kVA não é necessário projeto, acima já é. Isto porquê? Não é nas potências superiores a 45,4 kVA que existe o perigo de eletrocução. Em instalações elétricas simples, com potência de 3,45 kV-amperes, o grau de perigo é o mesmo que o de 41,4 kV-amperes. Quando, por qualquer motivo, existe contacto do corpo humano com a tensão de fase existente em qualquer circuito, como por exemplo uma tomada elétrica, e este é percorrido por uma corrente elétrica dependente da tensão e da resistência que o corpo humano oferece. Isto aprendeu-se no quinto ano. A diferença potencial é igual à resistência vezes a intensidade de corrente que atravessa o corpo humano. É esta corrente elétrica que vai provocar problemas, nomeadamente ao nível do coração, e que pode levar à morte. Atente-se no caso de uma criança que faleceu eletrocutada, infelizmente, num semáforo em Lisboa, há alguns anos. O nível de potência do controlo do semáforo provavelmente não ultrapassaria o 1,38 kV-amperes. Portanto, e no entanto, a criança infelizmente faleceu. Se o projeto, elaborado por engenheiro eletrotécnico habilitado, existir, naturalmente incluirá, para locais estratégicos, equipamento de proteção diferencial, portanto, dispositivos de diferenciais de 30 mA, que ao detectarem esse nível de corrente normal, desligam de imediato o circuito, evitando o pior. Um terceiro ponto que nós gostaríamos de referir era a incongruência legislativa. A ser aprovada a proposta de lei 77/15, esta fica em contradição com demais legislação aplicável e é incompatível com a plataforma BIMB, que irá integrar todos os projetos relativos a quaisquer imóveis. Eu não tenho grandes dúvidas que o BIM há de ser o futuro e eficaz bilhete de entidade de uma edificação. Mais uma vez afirmamos que a potência não define o risco. O risco está presente em qualquer instalação que tenha um circuito com tensão AC presente de 230 V/400 V, pelo que defendemos claramente a obrigatoriedade de projeto para todo o tipo de instalações. E depois há responsabilidades. Esta petição foi tornada pública para alertar a população em geral e o legislador em particular da perigosidade que vai ser causada pela aprovação desta proposta de lei, apontando ao legislador a responsabilidade dos danos materiais e real perigo de morte. Penso que resumi aqui, digamos, os fundamentos que nos levaram a abrir esta petição, pronto, que agora está em audição pública. E agradecia, não sei se algum dos meus colegas se ainda restará algum tempo, se quer dizer mais, acrescentar mais alguma questão.
Posso? Ora bem, eu, aquilo que o engenheiro Vilas Boas disse, não tenho muita coisa a acrescentar. É claro que, a partir do momento que a energia elétrica está presente, o perigo está presente. E não tem nada a ver com a potência que, para que a instalação está definida. Ao mesmo tempo do perigo, nós, ou criamos uma fasquia para a potência, vamos fazer com que os projetistas nunca deixem abaixo dessa fasquia para não perder a oportunidade de fazer o projeto, e cria-se uma situação um pouco
anacrónica,
complicada. Sendo que eu, quando faço um projeto, e todos os alunos que eu tenho, o seu professor no Instituto Politécnico de Bragança, e depois de fazer o projeto vou otimizá-lo, vou tornar a instalação mais eficiente. E, portanto, não sei se haverá muita gente depois, quando chegar aos 41,4, queira baixar a potência. Não baixa, fica ali. E, portanto, é uma situação perversa. Outra situação que eu também gostaria de falar e que tem sido preocupação dos meus alunos e ex-alunos, para terminar. Isto vai fazer com que a grande parte da camada jovem que entrou na engenharia há pouco tempo irá perder empregos. Porque, reparem, nós não somos um país grande e, portanto, o nível de edifícios... O tipo de edifício que se faz mais neste país são os edifícios mais pequenos, ou seja, aqueles que poderão ter uma potência prevista abaixo dos 41,4 kVA. Abaixo de 41,4 kVA, há outra situação perversa. O que é que fica? Lares de terceira idade, pequenos hospitais, centros de saúde, escolas e, portanto, locais onde existe a perigosidade e que as pessoas que os utilizam tem que estar protegidos, uma criança tem que estar protegida porque não tem a noção do perigo, e o idoso, infelizmente, já deixou de ter a noção do perigo também. Não tinha mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Passo lá no fim.
Então, assim sendo, vou tentar ver se isso passaria então de imediato a palavra ao grupo parlamentar do Partido, do Partido Social Democrata. Não era uma sugestão grande. Eu ia dizer do Partido Animais, Pessoas e Natureza, agora coligados. Mas passaria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz para uma intervenção. 3 minutos, obviamente, com flexibilidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados e os senhores peticionários. E em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa iniciativa, e assim como a vossa apresentação inicial, que, embora sucinta, foi completa e esclarecedora. Nós entendemos que há aqui duas dimensões nesta proposta de lei que são fundamentais. Uma primeira, como bem enfatizaram, o tema da segurança. Talvez a questão da potência não seja potência elétrica, não seja muito, digamos, esclarecedora para a maioria das pessoas, mas se dissermos que a vasta maioria das instalações de baixa tensão residencial estará abaixo dos 20 kVA ou kV-ampere, ficamos com uma noção clara, digamos, do universo que passaria ou passará a estar abrangido pela ausência de obrigatoriedade de projeto elétrico em todo o país. Portanto, significa isso que esta proposta, como está feita, vem trazer a lei da selva, vem trazer a anarquia total ao sector das instalações elétricas. E há aqui questões que são de uma importância e de uma gravidade extrema. Quer dizer, um disjuntor diferencial que, no fundo, impede que os 30 miliamperes de fibrilação do coração, do músculo cardíaco, e que provocam a morte por eletrocução, evitem esta circunstância, possa deixar de estar assegurada a sua presença numa instalação elétrica de baixa tensão. Isso é inadmissível. Isso é uma regressão civilizacional. Isso é um nivelar por baixo de quem teve esta ideia peregrina. Isto é trazer o país para um retrocesso tecnológico do qual nós, efetivamente, já não estamos a este nível. Não se percebe. Quer dizer, aqui, nós até, francamente, achamos que isso é um lapso. Honestamente, é um lapso. Para além do vazio legal que se irá abrir, de quem é a efetiva responsabilidade num acidente destes? Se é do Estado? Se é do Governo? Quer dizer, o país fica desprotegido. Nós estamos a legislar no sentido do terceiro mundo. Quer dizer, isso é inadmissível. Bom. Outra dimensão é uma dimensão económica. As normas, a instalação elétrica e o projeto é um instrumento de política económica. Porque eu, se tiver um auto de medição, se tiver um elencar dos materiais na tipologia, na quantidade, bem definidos à cabeça, eu posso consultar o mercado, os vários agentes económicos, naturalmente, colher o preço que for economicamente mais vantajoso, e, de algum modo, estou a ser sério e a promover uma sã concorrência. Na ausência de um documento orientador, como um auto de medições, ou associado a um projeto, uma tipologia dos materiais utilizados, fica ao livre-arbítrio de quem quer fazer e quem quer prestar o serviço, e não é comparável. Quer dizer, nós estamos, do ponto de vista económico também, a retirar a racionalidade que um projeto devidamente elencado do ponto de vista elétrico permite introduzir. Portanto, esta proposta, desse ponto de vista, ao limitar aos 41.4 kVA o início da exigência do projeto elétrico, é uma aberração. É uma aberração, é um retrocesso tecnológico, é um retrocesso civilizacional, que, volto a dizer, no nosso entendimento, só pode passar por um lapso, por um erro grave, ou mesmo pela ignorância de quem se imiscuía em matérias que manifestamente não têm competência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Passaria agora, para terminar esta ronda de intervenções dos grupos parlamentares, ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dar as boas-vindas ao Sr. António José Vilas Boas Ribeiro, ao Sr. Luís Manuel Pizarro, o Pizarro da Eletricidade. Temos um Pizarro na Saúde, agora temos um Pizarro na Eletricidade. É do primo. E também dizer-lhe que é um gosto ver um professor de Bragança, que passei lá um ano da minha vida a estudar, por isso gosto muito daquela terra. E o Francisco José Pinto. Em primeiro lugar, felicitar os peticionários pela iniciativa. Este tipo de iniciativas são muito importantes para nós, porque muitas vezes dão-nos conta da necessidade do setor, e são verdadeiros alertas de quem está no terreno, para o processo legislativo, e para percebermos que às vezes podemos cometer podemos estar a fazer uma lei que, por vezes, cria-nos problemas no futuro. E tal como indicam na vossa petição, Portugal tem sido um exemplo no setor energético, não é? Seja na produção de energia, através de renováveis, nas eólicas, nas hídricas, no solar, seja na distribuição de energia, que praticamente todo o território nacional está coberto por uma boa rede de distribuição, e seja nas instalações elétricas em casa, porque se nós víssemos há 20 anos atrás, aliás, quem fizer reparações também sou eletrotécnico e fazia, quando era miúdo, fazia algumas reparações elétricas e percebíamos que o cabo utilizado era o cabo de telefone, não é? Para as tomadas e para os interruptores. Ainda devem ser desse tempo. Ou seja, este processo ao longo dos anos de melhoria de projeto, no setor de projeto, até de formação de jovens engenheiros, triplicou o número de engenheiros eletrotécnicos e pessoas com capacidade de projeto no país. Ou seja, nós estamos a fazer os investimentos certos e estamos cada vez melhores e somos um exemplo a nível energético. E uma das coisas que eu, quando comecei a minha carreira e quando fazia os primeiros trabalhos elétricos, era a dificuldade de trabalhar sem projeto. Ou seja, quando temos uma avaria, quando temos uma passagem à massa, quando temos ali alguma dificuldade, se não tivermos projetos, ou se não tivermos o desenho do projeto, é uma dificuldade. Eu fazia isso nos comboios, em que um comboio tinha 800 km de cabo e era impossível, sem um esquema elétrico, resolver uma avaria. E às vezes perguntava a muitas pessoas em casa como é que eles resolviam a avaria. Era um bocado a olho, tenta aqui, tenta ali, e hoje em dia acho que não existe essa necessidade. Acho que o projeto é muito importantíssimo. E há pouco dizia um colega que às vezes o problema, quem faz a casa poupa ali uns trocos porque não faz projeto e caldrava ali um bocadinho a instalação, mas depois quem vende a casa e quem mantém a casa tem problemas no futuro, seja na segurança, com a não instalação dos diferenciais ou das proteções, ou até seja no custo, na manutenção, porque queima muito mais lâmpadas, temos muito mais problemas com as tomadas, com os interruptores. E cada vez mais temos de ter, aliás, devemos fiscalizar ainda mais aquilo que é instalado e as residências, para percebermos que aquilo está a ser cumprido. Outra coisa que vos queria dizer é que o Governo deu a entrada de um diploma, solicitando uma alteração legislativa, mas compete à Assembleia da República dizer que o Governo está ou não autorizado e não alterar especificamente a linha a linha. O que é certo é que nós, ao longo destes tempos, fomos acompanhando as preocupações do setor, sejam através das associações, sejam através da vossa petição. Nos grupos WhatsApp de engenheiros eletrotécnicos eu recebi centenas de pedidos, seja através das associações de setores que representam os trabalhadores liberais do setor, seja através das ordens dos engenheiros, ordens dos engenheiros técnicos, ou seja, toda a gente manifestou a sua preocupação. A primeira versão da linha M dizia só rever, eliminar e simplificar as exigências documentais nos procedimentos urbanísticos. Já foi alterada para rever, eliminar e simplificar as exigências documentais nos procedimentos urbanísticos, salvaguardando a segurança de pessoas e bens, nomeadamente no que se refere às instalações elétricas. E hoje estamos em condições de dizer que estamos a trabalhar junto do Governo para manter o regime atual em vigor, que determina que a partir de 10,35 kV é obrigatório. Pronto, esta era aquilo que vos queria dizer, estamos a trabalhar para isso e estamos a acompanhar as vossas preocupações e as preocupações não só dos profissionais, mas de todo o setor, das ordens, e eu acho que o caminho deve ser este, é um caminho de responsabilização dos técnicos que fazem o projeto e de responsabilização de quem instala para instalar bem, porque 90% das pessoas não têm condições para avaliar se a instalação elétrica está a ser ou não bem feita, e como disse muito bem, o que determina a progressividade não é bem a corrente, depende da proteção, depende do diferencial, depende dos... Não, é a corrente, mas não é a potência, mas depende sempre da proteção até dos sapatos, ou até da umidade. Ou seja, há aqui um conjunto de fatores que determinam a progressividade da instalação, e claro que passar de 10,35 para 40 não tinha nada a ver com progressividade, porque potências baixas podem provocar danos irreversíveis numa pessoa até a morte. No fundo era perceber se esta é a vossa principal preocupação, ou se existe mais algum conjunto de preocupações, e se é este o caminho que devemos fazer, que é manter a exigência da obrigatoriedade até 10,35 kV. Já passei 5 minutos, obrigado, Sr. Presidente, por me deixar falar mais um pouco. pela que está feito por aqui.
Ampla tolerância que foi dada. Enfim, quando estão dois grupos parlamentares e nós, tendo apenas os trabalhos a iniciar às três, temos sempre aqui mais flexibilidade para este contacto que é importante. E, portanto, passaria agora a palavra, não sei se começam... O Sr. Engenheiro Francisco, exatamente, passaria a palavra, enfim, 10 minutos, com obviamente flexibilidade que seja necessária para todos.
Eu vou tentar ser extremamente sucinto. Eu queria referir que o nosso problema passa, não é por um ponto, são três pontos principais. É a questão da segurança, a questão da qualidade e a questão económica. São sempre estes três pontos, não é um, são três. Claro que a segurança é aquele que se impõe mais responsabilidade, é o mais importante deles todos, porque a vida não tem preço e é extremamente importante para nós. Portanto, depois a questão da qualidade está também ligada à parte económica. Quando um dos setores tem aqui uma situação disruptiva, não é controlado, depois também cria problemas no mercado, quer de qualidade, quer de preço, ok? Que é no caso das instalações elétricas, ok? Também queria fazer aqui uma referência, por coincidência, nós os três membros somos membros da Associação Nacional de Engenheiros Eletrotécnicos, portanto, aqui o meu colega é o presidente e nós dois somos os dois vice-presidentes também, e esta petição vem também de encontro a um artigo que nós escrevemos que diz que a eletricidade mata, e é com base neste, que depois podemos deixar este artigo aqui que nós escrevemos, que a Associação dos Engenheiros Eletrotécnicos de Portugal escreveu, eu posso deixar junto dos grupos parlamentares que manifesta, portanto, que tem um descritivo assente também nas palavras aqui do engenheiro Vilas Boas sobre aquilo que nós estamos aqui a versar. Mas eu só queria, para terem a certeza da nossa argumentação, eu só queria deixar aqui mais um ponto. A menina que morreu numa casa de banho foi numa casa de banho de uma habitação. Nós não sabemos se essa habitação tem um contrato de potência de 6.9, 3.45, 10.35 ou 20.7 kVA. Não sabemos. Portanto, não é a potência que é importante. O que causa a fibrilação no coração é quando uma corrente elétrica passa sobre esse coração, seja ela com a terra, ou seja, entre duas fases, ou outra solução, outra situação, seja ela qual for, em termos de diferença de potencial que existe e que promove essa corrente a passar pelo coração. E também, no caso dos diferenciais que falamos de 30 mA, sem querer seguir num aprofundamento técnico, também depende da resistência de terra e outras coisas mais. Portanto, não há aí só um ponto. Diz, não, vamos proteger com 30 mA e já está. Não, isto merece, em cada situação, um estudo e um projeto. De quem sabe, para protegermos os cidadãos da melhor forma que sabemos e que podemos fazer. Porque senão aí era sempre o mesmo receituário médico.
E que somos obrigados.
Daí, nós, na nossa petição, no nosso artigo, a nossa potência é... Não existe potência. Aonde há eletricidade, há perigo. Daí, a nossa responsabilidade em, como engenheiros eletrotécnicos, termos consciência dessa perigosidade e de projetarmos, elaborarmos os melhores projetos, as melhores instalações para que os cidadãos tenham o menos, a menor probabilidade de ter um incidente, ok? Ponto. Era só isto. Obrigado.
Muito bem.
Posso?
Sim.
Pronto, eu queria só acrescentar aqui que, de facto, relativamente a esta lei, os 44.1 não fazem sentido, mas o nosso fim... chamar a atenção que temos que caminhar não para, também para os 10.35, mas temos que caminhar para a obrigatoriedade de todos, dos projetos em todas as instalações. Portanto, se tem, é algo que implica depois a alteração ou noutras leis, mas pronto, sensibilizar os seus deputados no sentido de que há aqui algo que é absolutamente importante. E relativamente a esta, à legislação toda que existe, existe também uma preocupação nossa que é alguma legislação que não é do legislador. Estou a falar de quê? Da E-Redes. A E-Redes lança um conjunto de técnico, digamos, um documento técnico em que diz que as instalações devem obedecer a determinados pontos, que não está, que eu saiba, não está sancionado por nenhum órgão e que, portanto, não é lei, mas é quase como uma lei, porque se não se fizer conforme está esse documento, a instalação não é feita. Portanto, há que a parte do setor elétrico é algo que está tem muitas incongruências. Curiosamente, eu até que sou da área de telecomunicações, não vejo isso, por exemplo, nas telecomunicações. As telecomunicações estão a funcionar perfeitamente. Falo com eletricistas e eles o que dizem. Telecomunicações, o ITED, maravilha, está tudo a funcionar, estamos todos a melhorar. A Anacom, no outro dia, tomava contacto com eles, diziam assim, olha, o nível dos projetos estão, porque eles fazem audições, o nível dos projetos estão, a qualidade está a melhorar, está tudo a melhorar. No setor elétrico, penso que é também, este é um primeiro lançamento de um alerta de que poderíamos trabalhar no sentido de melhorar ainda mais. Muito obrigado.
Muito bem. Então, terminada que está esta audição, gostaria, já o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Obrigado, Sr. Presidente. É só talvez para facilitar a comunicação. Como percebi que vão entregar... pronto. Para ser distribuído pelos outros grupos parlamentares que não estão presentes, enviar aos serviços...
Sim, era isso que eu iria sugerir. A primeira nota que tinha, o documento do artigo que foi falado pelo engenheiro Francisco Pinto, que pudesse ser enviado para o mesmo contacto que foi feito parte da comissão, porque assim é enviado a todos os deputados da comissão e não apenas a quem aqui está, porque, enfim, muitas vezes para os partidos mais pequenos não há uma questão de opção, não conseguem mesmo estar no âmbito da agenda dos trabalhos. Depois deixar como boa nota agradecer os contributos técnicos que aqui foram dados, a sensibilização clara que aqui foi feita. Aponto como registro, e registro pessoal para trabalho futuro, os requisitos da E-Redes, um dossiê que podemos então avaliar também de futuro. E se me permitirem, só apenas dar uma nota, porque eu fazia parte, e faço parte do grupo de trabalho de habitação deste diploma, só para que fique aqui um aspecto claro. O diploma que deu entrada do Governo era uma autorização legislativa. Os grupos parlamentares não podiam, de certa forma, condicionar ao detalhe aquilo que era a autorização legislativa que o Governo pedia à Assembleia da República. Nós apenas podíamos dizer quais as áreas em que o Governo podia alterar ou não. Não podíamos dizer como é que o Governo queria alterar. Só podemos dizer que tem autorização para legislar neste domínio ou naquele domínio. Isto, de certa forma, limitou a ação aqui dos grupos parlamentares. E este papel 77 não é só sobre a parte elétrica, tem outros requisitos que todos consideramos fundamentais. A PPL tinha como objetivo a reforma e a simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo e ordenamento do território. E todos nós reconhecemos que nós temos que agilizar os processos de licenciamento. Aquilo que foi o entendimento dos diversos grupos parlamentares, o PSD apresentou uma proposta de alteração que visava que esse limite passasse para os 20 kVAs. Aquilo que foi o entendimento dos diversos grupos parlamentares, tentaram condicionar da forma que conseguiam. O documento foi aprovado com uma apresentação de uma proposta de alteração do Partido Socialista, onde procuramos colocar naquela linha D, acrescentando que poderia legislar, rever, eliminar e simplificar as exigências documentais nos procedimentos urbanísticos, e acrescentamos uma segunda parte, salvaguardando a segurança de pessoas e bens, nomeadamente no que se refere às instalações elétricas. Aquilo que há, o sentido dessa proposta de alteração era precisamente que o limite dos 10,35 kVAs fosse mantido, e portanto será essa, neste momento é essa alteração que está aprovada, que vai não totalmente ao encontro das expectativas, porque já percebi que havia um caminho para que a potência nunca sequer fosse equacionada e que todas as potências pudessem ter um projeto, mas obviamente, pelo menos as principais preocupações que aqui foram levantadas do ponto de vista da segurança estão acauteladas, enfim, com um amplo consenso também aqui nesta Câmara, e portanto cá estaremos para diálogos futuros. E muito obrigado a todos.